E aí, galera, tudo bem? Sou a Gabriela, estou aqui para falar um pouco sobre os reality shows dessa temporada 2013 e começo de 2014. E vamos lá, né? Acompanha aí a gente. Também está o nosso Armando.
Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de reality show e comentar o segundo lugar da Jacqueline, The Voice, que eu ainda tô em luto por causa disso.
E também aqui quem tá aqui é o Klaus, que não é do The Vampire Diaries, nem do Originals, mas ele é direto aqui do Freaks.
Oi, gente, tudo bom? Eu tô junto com a Armanda, eu vim aqui só pra fazer um motim, tipo, Justiça Bionic, Justiça Lotus, Justiça Jack Lee, porque Christina Aguilera merece ganhar alguma coisa na vida, né?
E também quem tá aqui, direto da Austrália, vindo muito canguru, é o Bruno. How are you, Bruno?
Oi, gente. Eu tô aqui não pra falar da Jacqueline, mas pra falar de todo o resto, porque eu sou um viciado por realities. Eu sou mais fixo por realities do que fixo por séries. E eu espero que vocês gostem.
Então, é isso aí. Quero ver vocês aqui participando também, comentando depois. Então vamos aqui falar agora um pouco sobre The Voice. E aí, Armando, você que acompanhou, falou bastante mal da Cristina.
Jamais falar mal da Cristina. Esse ano teve duas temporadas, que foi o início, no início do ano com a Shakira e com o Usher. E agora no final do ano tínhamos a volta da Cristina e do CeeLo. Vamos começar então falando sobre a temporada de início do ano, que teve a Danielle como vencedora, e que todo mundo estava torcendo para a Michelle, que eu não sei como é que a Danielle ganhou. E o que vocês acharam dessa temporada, pessoal?
Olha, eu nem assisti porque eu sou muito fighter. Então, quando eu vi que não ia ter Christina Aguilera e quando eu vi que ia ter duas temporadas no ano, eu disse, gente, eu vou ficar enjoado desse reality e eu não quero ficar enjoado. Daí eu não assisti, mas eu acompanhei muito de Facebook e tal, o pessoal postando. E eu também fiquei muito surpreso porque aquela menina que ganhou, ninguém ouviu falar dela, tipo. What the fuck, eu não vi ela, ninguém comentar dela, não tinha visto vídeos dela. E eu acho que ela só ganhou porque as velhinhas de Nashville todas votaram.
O que eu posso dizer é que foi bom você ter falado quem foi a vencedora, Armando, porque eu já não lembrava de tão memorável que ela foi. E, para mim, essa foi uma temporada marcada por muitas eliminações erradas. Então, não foi uma boa temporada, na minha opinião.
Olha, eu não assisto The Voice porque eu não tenho paciência para mais um reality show. Na verdade, eu sou muito ocupada com realities, séries e tudo mais. Mas, assim, eu achei que essa última que ganhou, a bolsinha, ela foi muito boa, pelo que todo mundo estava comentando pelo Twitter. E a Adam Levine continua sempre arrasando, ele não pode sair da bancada. E a
Eu.
Cristina continua cada vez mais com voz de trabeco.
Olha, o recalque, por favor. já que eu falo de Cristina, eu acho bom a gente começar. Porque assim, a outra temporada tinha Shakira, que todo mundo ama, tipo, é unânime. Mas a temporada foi de todo mundo que assistiu, acompanhou até o fim, mesmo amando Shakira e gostando de Usher lá. Concordaram que a temporada foi ruim. Então, vamos trazer de volta Christina Aguilera e falar da temporada do final do ano, porque enquanto a temporada do começo do ano foi ruim, a do final do ano foi, pra mim, eu acho que talvez a melhor temporada de The Voice dos Estados Unidos até agora.
Concordo.
O que vocês acham? Tinha muito talento e as decisões tomadas não tinha tanta decisão errada, sabe? As decisões eram coerentes, eu acho, na maioria das vezes.
Assim, entrando no top 5 de cada time, eu acho que o time da Cristina era o mais forte, no top 5. Eu acho que ela errou bastante em colocar aquele cara no top 3 dela, sendo que ela tinha duas outras cantoras, a Country e aquela Stephanie, que elas eram ótimas cantoras. E acabou ficando de fora por causa da birra que a Cristina tinha com aquele cara. Já sobre a vencedora, eu não gostava muito dela, não. Eu preferia a Jack. Que teve aquela apresentação incrível de Cry Baby, que pra mim foi a melhor apresentação de reality show desse ano. E realmente eu não gostava. Eu nunca gostei do time do Blake, então pra mim ele ficando fora da final foi ótimo. E eu só queria que a Caroline tivesse ido mais adiante, que era do time do CeeLo.
Eu já era Team CeeLo desde o começo do programa. porque ele tinha minhas duas candidatas favoritas, que eram a Cat e a Caroline, e as duas acabaram sendo eliminadas logo de cara, que foi uma coisa que eu achei péssima, e aí eu acabei meio que desanimando com a temporada, porque tudo chegou perto da final e não tinha mais ninguém pra torcer. Mas eu também concordo que entre os que sobraram, a Jack era melhor, de longe.
Então, eu acho que se fosse apontar nessa temporada, que foi muito boa, um erro grande, assim, eu acho que foi o erro que o Bruno apontou, de Caroline e Cat serem eliminadas. Só que além delas serem eliminadas, o que eu achei pior foi elas serem eliminadas antes de boa parte do time do Blake. Que o time do Blake era de longe o mais fraco dessa temporada, sabe? Elas poderiam ter ido pelo menos até, sei lá, top, pelo menos top 4, as duas, no mínimo. E top 5. E quanto finalista, eu gosto muito da Perfeita. Tipo, eu acho que ela é uma cantora incrível. Mas ela não é um potencial de pra vender, sabe? Eu não vejo a Tessane com uma carreira grande, fazendo sucesso, gravando música que venda, sabe? Eu vejo ela como, tipo, o Jermaine Paul e como aquele outro ganhador da primeira temporada, que canta bem. O Jermaine não cantava tão bem, não, mas o da primeira temporada cantava muito bem. Só que não fez sucesso, porque não tem aquela coisa rentável. E eu acho que a Jack dos três era a que mais tinha um perfil de cantora que, tipo, tem voz, tem postura de palco, tem carisma, que é uma coisa que eu acho que faltava um pouco na Tessane. E eu acho que a Jack Lee, sendo bem trabalhada, por exemplo, a Jack Lee nas mãos do Simon Cowell, por exemplo, ela se daria muito bem na indústria. Eu acho que ela ia ter uma gama de seguidores muito grande, sabe?
Quando acabou o programa, acabaram sendo reportagens que ela seria assinada pelo mesmo empresário do Justin Bieber. Sim, o empresário do Justin Bieber fez ele ficar famoso, então acho que sim, se ela acabar ficando com o mesmo empresário que ele, pode ser que dê certo a carreira dela.
Então, exatamente isso. Tipo, né, a gente não tá falando de questão de talento, né, mas é a questão de, tipo, se ele conseguiu pegar o Justin Bieber e fazer com que o Justin tivesse sucesso, imagina o que ele pode fazer com a pessoa que tem talento de verdade, sabe?
Exatamente.
E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Duas temporadas, num ano só, vocês acharam que ficou muito confuso? Ou vale a pena mesmo?
Achei que ficou cansativo. Eu acho que desgastou muito o reality. E que pra mim, uma temporada por ano já tá ótimo.
É, eu também acredito nisso. Eu acho que acaba desgastando muito os jurados. Porque acho que vai chegar numa sétima temporada, vamos supor assim, e ninguém mais vai aguentar o Adam e o Blake lá, com aquele namorozinho entre os dois, que fica aquela coisa, já tá ficando uma coisa chata. E eu acho que se for pra fazer, então, duas temporadas por ano, que esteja com dois painéis de jurados completamente diferentes.
Eu concordo totalmente. Eu acho que, tipo, agora que vai ter uma próxima temporada, eu já queria assistir, mas eu só não vou assistir porque vai ter o Adam e o Blake. E eu não vou aguentar ver a cara deles agora no começo do ano e no final do ano de novo, assim. Eu acho que é ruim até pra imagem deles. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão votar no time deles só porque eles já estão lá há tempo demais. Por exemplo, o Blake. O Blake ganhou 3 temporadas seguidas. O Blake tá lá toda vida, sabe? Vai ter uma hora que vai enjoar da cara dele.
Exatamente.
Eu já enjoei.
Me diz uma coisa, o que vocês acham sobre o Will.i.am, do Black Eyed Peas e da Kylie Minogue, agora estarem sendo na temporada australiana e na temporada britânica do reality show?
Eu não entendi quem foi que teve essa ideia, eu não entendi o porquê, principalmente porque o Will.i.am é uma pessoa que não é necessária estar nos jurados, assim, eu nunca concordei com ele no The Voice UK, porque, tipo assim, a bancada do The Voice não é uma bancada como do X Factor, que pode entrar produtor. E o Will.i.am, vamos combinar, que ele não canta muito bem, né, minha gente? Então, tipo, o que ele tá fazendo ali? Tipo,
ele é rapper.
Cadê a voz? Cadê a voz do nome do programa? Não.
Não, mas quem tem no Brasil? A Claudinha Leite como jurada? Tem problema ter o Will.i.am.
Olha, aí tipo assim... Gente, uma coisa que eu digo, assim, a Cláudia Leite é uma pessoa odiável. Tudo bem. Porém, tipo, a Cláudia Leite consegue cantar uma musiquinha legal, mas, tipo, o Will.i.am não consegue cantar nem a música da Cláudia Leite. Quando ele foi pra final, eu lembro da temporada que eu assisti, a temporada que ele tava na final cantando com o cara, tipo, Will.i.am, deixa o cara cantar sozinho, não canta com ele, porque não tá dando, colega, não vai, tipo, faz um rap, tipo, fica na mesa do DJ, sabe, faz o David Guetta, tipo, mas não abre a boca, não canta, não tenta cantar.
Eu concordo, e eu acho que ele como jurado também é extremamente adiável, ele é péssimo, e ele se acha melhor de todos, mas ele não conseguiu vencer até hoje. Apesar que na temporada passada ele tinha uma candidata muito boa.
Eu vou ter que defender ele, gente. Porque eu realmente gosto dele. Eu acho que ele é um bom produtor. Eu acho que as ideias dele e as escolhas musicais dele são as melhores que tem no UK. Eu acho que a Jessie era totalmente fora. Tinha umas escolhas musicais tipo que não entendi até hoje. Eu acho que as escolhas dele eram escolhas mais urbanas, mais parecidas com o meu estilo de música. Então eu gosto bastante dele.
Olha, eu gosto da Jessie, eu vou defender a Jessie só pra falar uma coisa aqui, tipo assim, ok que a Jessie às vezes poderia ter algumas escolhas de tipo, de eliminação e tal, que as pessoas não entendem, principalmente na primeira temporada, que teve uma menina que ela levou pros lives e todo mundo ficou tipo, nossa, o que você tá fazendo com a menina aqui? Mas eu acho muito legal que a Jessie, ela trabalha sentindo que ela é mentora mesmo dos pupilos, sabe? Tipo, ah, eu quero ajudar essa pessoa a melhorar, sabe? Tipo, eu sei que ela não é 100%, mas eu quero ajudar, sabe? Ela fica nessa de querer dar dicas e de querer fazer com que a pessoa seja melhor e tal. Eu acho isso muito bom. Que é uma coisa que, por exemplo, voltando pro The Voice dos Estados Unidos, eu não vejo no Adam. Tipo, eu não. O Adam eu acho ele muito superficial. Eu gosto muito do Blake e da Christina com os pupilos, sabe? Tipo, parece que eles ensinam muita coisa. Passam muita coisa. Mas o Adam não. Gente, deixa eu até falar um negócio que eu lembrei. Falando nisso, né, de tipo, o Adam ser uma pessoa bem. Como é que é? Bem superficial com os pupilos dele. Vocês viram no Twitter o barraco da mulher do Will na final?
Eu vi. Ela reclamou.
Detonou o Will, que o Will não era tratado como finalista e tal, e que, tipo, não tinha atenção necessária, como, por exemplo, a Jack teve da Christina, e eu acho que isso é muito verdade, eu acho que fica, pra mim, pessoalmente, fica nítido naquelas gravaçõezinhas dos ensaios.
É, realmente, todos os discursos que o Adam dava depois da apresentação, dá pra ver que tinha uma diferença enorme entre os discursos pra Christine, que ele dizia que já era vencedora, e pro Will, que ele dizia, ah, foi legal você estar aqui, isso aqui vai te dar uma oportunidade.
Nossa,
na vida.
Eu fiquei muito puto com isso, velho. Eu fiquei muito chateado. Eu até falei pra ele, não fodi. Mas enfim, eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Como é que ele faz isso? Foi muita falta de ética profissional. Ele vira pra Christine e fala, você já é a vencedora desse programa. Quando tem um outro finalista no grupo dele, e ele fala pro cara, você ter chegado aqui foi a sua vitória. Tipo,
eu fiquei
muito revoltado, muito revoltado.
O Adam é assim desde a primeira temporada.
Desde a primeira temporada eu não gosto dele.
Lembra da preferência dele pelo Javier e deixando a Casey de lado?
É.
Lembra na final que quando os jurados podiam dar uma porcentagem de votos pro candidato?
A mesma coisa aconteceu na segunda temporada, que eu lembro muito, muito claramente de uma coisa que a Cristina falou ao vivo, e ela virou pra ele e falou desse jeito. Olha pra essa mulher, que ele tava só com os olhos pro Tony Luca. Eu sei que você tem uma coisa de irmão com o Tony Luca, mas olha pra. Eu não lembro o nome da menina, mas era uma loira. Katrina, isso. Olha pra Katrina. Essa mulher tem uma voz incrível. Por favor, considera o talento dela, sabe? Tipo assim, pelo amor de Deus, tipo, presta atenção que essa mulher é melhor, tipo, mas ele não. Ele encuca numa pessoa e ele só ajuda essa pessoa até o final. Os outros, ele tá pouco se lixando.
E acabou que ele deu mais uma porcentagem maior pro Tony Luca. E se ele não tivesse dado essa porcentagem a mais, se ele tivesse sido justo, dado 50% pra cada um, a Katrina ia passar e o Tony Luca ia ficar como semifinalista.
Agora vamos passando direto agora pro canal Fox da X Factor, que foi a bomba do ano. Reality caiu muito na audiência. não sabe se vai ter uma quarta temporada, se Simon vai continuar na bancada, se vai voltar pro UK. E aí, o que, que vocês acharam da X Factor USA?
Eu realmente achei que assim, nessa temporada o The X Factor ia acabar tendo 3 eliminados por semana, por causa que realmente a audiência é muito baixa. E acabou acontecendo que só teve 2 acts que foram realmente assim legais, importantes pra mim, que foram a Ilona e os vencedores.
Eu acho que assim, a audiência do X Factor é equivalente à qualidade do programa, porque vamos começar que ficou muito ruim. Além, tipo assim, tudo bem, eles trouxeram Kelly, que é uma pessoa maravilhosa, e eu amo de paixão. E Kelly com Demi fazia todo sentido, mas é Paula Rubio. E, tipo, o programa Paulina. Ficou muito ruim por causa dela. Paulina, né?
Paulina.
É, Paulina. Ó, eu não sei nem o nome dessa criatura, tão significante que ela é. Ela
quem é,
muito
é essa, ruim. Garota?
Paulina Rubio, sei lá, essa jurada ridícula que é mexicana. Tipo, gente, se você quer colocar alguém mexicano, chama Thalia. Tipo, não chama essa mulher. Ninguém nem sabia quem ela era. Tipo, quem é ela no jogo do bicho? Quem é Paulina Ruby? Ela não sabia nem falar inglês. Eu tenho certeza que pegavam as mesmas placas que davam pra Britney Spears na temporada passada e davam pra ela, e ela ficava tentando ler. Ela não sabia nem ler. Nossa, ridícula aquela mulher, ridícula. E ela ainda achou aquele menino ridículo, aquele Carlito, pra ir com ela até a final.
Cabrito. Nossa,
que irritante, aquele menino tinha quanto de óleo na cara? Tipo, tinha muito óleo na cara dele, gente. Alguém dá o prêmio pra esse menino? Pra ele tirar essa oleosidade do rosto, ir pro dermatologista e fazer um teste, tipo, fazer algum tratamento. Não tá dando. Gente, foi muito ruim. Toda vez que essa mulher aparecia na tela, eu colocava no mudo. Horrível.
Claro, mas só uma coisa em bastidores, né? Eu vi falar que a Paulina tava pegando o Cabrito, né? Que o apelido virou Cabrito, porque a interação deles era tão forte que ela já achava ele o favorito de todos.
Que leve ele. Pega. Por que ela não pega ele, coloca ele num carro e dirige até a fronteira com o México? Vai pro México e nunca mais volta, sabe? Foi um erro tão grande esses dois, porque, nossa, Deus me livre.
Então vamos fazer uma pergunta séria. Você conhece o Prince Rice?
Gente, Prince Rice. Quem é? Não sei.
É que cantou no final com o Carlito.
Então, né? É o equivalente àquela que aquela pessoa merece, né? Uma pessoa que ninguém sabe quem é. Tipo, quando ele apareceu, eu tava assistindo o final, tô super de boa. Daí, tipo, lá vem Carlito cantar. Aí eu coloquei no mudo, só que apareceu aquela pessoa. Eu digo, quem é que vai cantar com ele? Tipo, eu não conheço essa pessoa. Nunca vi na vida. Daí depois, assim, eu recebi informações de que disseram que ele era o próximo Henrique Iglesias e, tipo, cadê Henrique Iglesias hoje, né, minha gente? Então, você já imagina qual é o nível da pessoa. Prince Royce. Ai, meu Deus. Só o X Factor pra me dar uma coisa dessas. Tipo, olha, eu assisti isso porque eu tava assistindo porque eu amava Alex and Sierra. Tipo, eles eram muito fofos, mas que sacrifício você tem que assistir, você tem que fazer todo episódio pra conseguir ver as partes de Alex e Sierra. Porque toda vez que entrava Paulina Rubio e esse Carlito não sei o que das quantas mexicano lá. Nossa, ninguém merece, minha gente, ninguém merece. A polícia dos Estados Unidos, apreendam esses cidadãos, porque com certeza eles estão aí com visto vencido.
Imigração.
E você, Bruno, que você de uma temporada?
Olha, eu achei que a gente tinha muito potencial, porque a gente tinha muitos candidatos bons. A gente tinha Alex Sierra, a gente tinha Sweet Suspense, a gente tinha Rachel Potter, a gente tinha Kaia, a gente tinha a Ilona, mas a eliminação foi péssima, 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 péssima. Eu nunca esqueço que logo que eu falei qual era o meu top 3 do programa. E logo no primeiro live, os 3 foram pro bottom. E 2 foram eliminados. Então, eu achei que os americanos não souberam voltar mesmo nessa temporada. Foi muito ruim.
É assim, o problema do Courage foi porque o público não gostou que a Kelly colocou ela no top 4 de acima de Old, né? Top Old. Não gostou que colocou ela e trocou e tirou uma das mulheres lá, não sei qual que era. Por isso que o público ficou com muito revoltado. Mas ela cantava muito bem.
Eu concordo. Eu achava, pra mim, ela uma das melhores dos over.
Eu tenho uma coisa pra comentar do X Factor, gente. Vamos comentar o que foi aquele climão na finale, quando colocaram o vídeo da Demi Lovato bebendo o líquido lá. Tipo, climão.
A Demi ficou...
Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Tipo assim, eles colocaram, nós temos algo para a Demi Lovato. Daí deixaram a carinha dela no final e ela tipo, what the fuck? What the fuck? This is not funny. Ela ficou muito revoltada.
Sim, tadinha dela mesmo, por causa que ela saiu da reabilitação há pouco tempo, por causa de bebida e droga e tal, e daí fazem isso com ela. Eu realmente me senti mal por ela.
Eu gosto muito da Demi como jurada, mas como coach, ela deixa a desejar, ela estragou todas as meninas ali. Ela realmente falta aprender um pouquinho mais. Já a Pauline, Rubio, ela é péssima como jurada, péssima como coach, ela é péssima cantora. A performance dela da final lá que ela fez, gente, eu tive que quase pôr no mute, eu dava risada, falava, gente, é stand-up aqui agora.
Mas... Gente, o que foi aquilo?
Alguém já tinha ouvido falar de Paulina Rubio?
Eu tinha ouvido falar de Paulina Rubio.
Porque essa mulher tá cantando desde 82.
É porque você sabe, né? Tipo, o Armando ouviu falar de Paulina Rubio porque ele tem um passado no México. Lá das quebradas.
Nem eu, que sou fã de novela mexicana, ouvi falar dela.
Não, isso é porque o Armando, eu tava querendo atravessar a fronteira, fazer tipo aquela América, aquela novela. Ele queria entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Foi ali naquela estratégia que ele conheceu ela, Paulina Rubio. Tipo,
tá explicado, Paulina Rubio, ele conhece. Também Price Rice, sei lá.
Isso, ele conhece Price Rice e Paulina Rubio, porque esse tipo de gente deve ser o tipo de gente que toca naqueles caminhões que levam o pessoal da fronteira dentro do negócio de feno, sabe? Deve ser isso que toca lá.
Eu amei Alex Terry ter vencido e eu tô shippando muito Jeff Good com a Kelly, diva. Por favor, comece a namorar logo, porque rolou um climato. Rolou sim um climato entre o Jeff Good e a Kelly. No Dex Factor.
É verdade, ela pode adotar o filho dele e vão ser uma família linda. Tipo.
Não vou nem comentar esse comentário. É a deixar quieto.
Bruno, você que assistiu comigo, rolou um clima entre os dois?
Rolou o programa inteiro.
Tá vendo? É Dex Factor que quer casar comigo, sabe? De namoro até. Você não ganha o prêmio, mas você ganha namorada, né?
Vamos pra versão britânica, porque eu não gostei desse comentário, não. Achei ofensivo.
É. Então tá, então vamos agora indo pra terra do Big Bang, The X Factor UK, que surpreendeu vencendo a pupila da Cheryl Osbourne, a Sam Bailey, e Nicole sendo eliminada totalmente, yes!
Vamos então, combinar que a Nicole fez muita merda com os acts dela. Ela teve dois na final, na temporada passada, e nesse ano ela não chegou nem na final. Porque ela realmente estragou. Ela tinha a melhor act da temporada, que era a Tamira. E acabou, sei lá, foi um desastre total.
Olha, gente, só quero falar um negócio. Não fala mal da Nicole, porque eu amo a Nicole desde a Fazenda. Amei que ela voltou pro Pânico, tá arrasando, adoro. Que tudo.
Bruno, o que você achou da versão britânica?
Então, a temporada passada eu acabei deixando na metade, só que essa foi a primeira que então que eu assisti até o final. Eu gostei, eu acho que a gente tinha acts melhores pra chegarem próximo da final. Não gostava do Luke, não gostava do Nicholas, gostava da Sam, mas eu acho que muita gente foi sendo eliminada no meio do programa que merecia ir muito mais longe.
É, eu achei assim, que essa temporada ela foi mais fraca do que. Eu não sei se é porque colocaram a Nicole com a Sharon junto, não tem, elas não são uma mais louca que a outra, sei lá. Mas foi uma temporada assim, no total, assim, muito fraca e muito previsível. Porque desde o começo já sabia se que ia ganhar o Sam Bailey ou o Nicholas. Já tava bem nítido isso. Então, faltou algum, sei lá, um louco pra cantar, alguma coisa diferente.
E a gente tinha um um joke act, que era o Sam Callahan, que eu me matava de rir em todas as performances dele, porque ele era muito ruim. Ele só tava lá porque ele era bonito. E eu nunca esqueço de uma das performances que o Gary tava indignado com a apresentação dele. Foi muito bom.
Então vamos passar direto pra Austrália, né? Onde tá o Bruno. Que a vencedora foi a Dami. E aí, Armando, você assistiu a Austrália?
Então, essa versão australiana foi a, pra mim, foi a melhor versão por enquanto. E a única injustiça que eu não gostei na temporada foi Third Degree não entrando no top 3 e aquele menino chato ficando no top 3.
Eu gostei também do que ele ficou em segundo lugar. Ele cantava bem. Entre ele e o anãozinho, eu preferia ele. Mas realmente o trio não ter ficado, aquele grupo, foi decepcionante.
Então, pra mim a maior decepção foi a Jordan, que foi eliminada antes do top 3. Ela era a minha favorita de longe, eu torcia muito pra ela vencer, eu quero muito um CD dela até hoje. Porque pra mim ela era mais diferente ali no meio. Ela fazia performances ótimas, mas que o povo não entendia direito, porque ela tinha uma voz diferente.
É, realmente ela era muito boa. Só que eu ainda tô inconformado que o Third Degree não ficou lutando no final. Eles eram os únicos que faziam, assim, apresentações que empolgavam semana após semana, enquanto que alguns tinham alguns exigidos e não iam tão bem. Eles foram inconsistentes em todo o programa, tendo somente uma apresentação ruim, que foi a apresentação do Cristiano Michael Jackson.
Ah, eu gostava de todas eles. Mas assim, eu acho que essa temporada eles mostraram foi muito mais superior do que superior do USA, do OK. A Austrália arrasou em todos os sentidos.
É, realmente.
Agora eu tenho uma pergunta pra fazer pro Bruno, assim, tipo, você que tá aí, qual é a recepção que o pessoal teve da ganhadora?
Então, eu sei que eu tô vendo CDs sendo vendidos aqui em tudo que é lugar. Outro dia eu fui na Quora, tinha CD dela sendo vendido, e o público tá aceitando bem ela, assim. Eu ainda não escutei a música dela tocando por aí, de nenhum dos finalistas. Mas eu espero que pelo menos até acho que o meio do ano que vem já esteja fazendo mais sucesso. Então, alguém que faz muito sucesso aqui foi a vencedora da temporada anterior, a Samantha Jay.
Vamos falar um pouquinho do American Idol, que essa temporada foi forjada para ganhar uma mulher. Tanto que o top 5, né, top 5, só foi de mulheres. Isso. E aí, o que vocês acharam?
A gente foi muito forjado, foi muito ruim. Tava muito na cara que eles queriam que uma mulher ganhasse. Tanto que o top 5 dos homens foi muito ruim. Muito ruim. Todos os homens que passaram para as finais eram péssimos.
Quem tava na bancada de jurados mesmo, gente, nessa última? Foi a da Mariah?
A Mariah, o marido da Nicole Kidman, o Randy Jackson e a Nicki Minaj.
Ai, gente, a Nicki Minaj. Uma razão porque eu não assisti.
Vamos falar sobre a Zozo, que foi a melhor coisa dessa temporada de American Idol. Foi a única coisa que eu realmente me lembro da temporada. Ela cantando a música tema do Lion King, foi muito bom. O que vocês acharam dela, pessoal? Não, e o solo dela, na segunda parte, que ela cantou aquela música que ela inventou no palco, também foi muito bom. O que vocês acharam?
Ai, ali, blá, como era...
É essa mesmo.
Pra mim, acho que teve dois temporadas nessa temporada. A briga entre a Nicki Minaj e a Mariah Carey foi ótima. Uma não podia olhar pra cara da outra. E também a Zozo, que arrasou. Que foi uma pena que ela foi eliminada. Foi injustiçado. Porque quem ganhou até a finalista nem lembrava mais o nome dela, de tão importante que ela é, né? Eu acho que, assim, do final, foi um final, assim, muito previsível, porque queriam ganhar a mulher. E eu acho que daquelas, assim, das mulheres mesmo, acho que a única que teve mais influência, assim, teve mais um pouquinho de carreira, sucesso, entre aspas, foi a Andy Miller, que conseguiu ainda fazer uma turnê com a Jessie G, porque o restante eu nunca mais ouvi falar de ninguém.
É verdade. Pra mim, a Andy deveria ter vencido. Pra mim, ela era a melhor de todas ali no meio. A menos pior, no caso. Porque a temporada foi muito ruim. E a gente tem que torcer pra próxima ser melhor. Três semanas que vem já. Tomara que eles façam uma coisa decente esse ano, né?
É. Bom, uma coisa a gente sabe, né? Em primeira mão, o canal Sony do Brasil, do TV a cabo, não vai mais passar American Idol. pra você ver como o Brasil está realmente empolgado com a nova temporada. Nem nas audições, nenhum jurado tem. Eles vão cantar pros produtores e os produtores cortavam e escolhiam.
É sério isso?
É verdade. Porque os jurados só foram escolhidos, definidos, os três jurados, quando terminaram as audições.
Que horror isso.
Esse jurado. Quem foi esse jurado?
É, por...
é a J-Lo, o marido da Nicole Kidman e aquele Carmick Jr., não sei, aquele cara com aquela boca enorme.
É, gente, que ele é comediante, cantor, ator, ele faz tudo na vida.
Quem é Harry Connick Jr., gente? Tá parecendo o Prince Royce.
Sim, gente, eu vou pesquisar no Google.
Ele, acho que ele fez parte até do Smash, se eu não me engano.
Ah, trabalhou na Broadway. Ah, ele participou de Smash, sim, é o carinha de Smash, gente. Ele é um dos que produzia o musical em Smash.
Isso mesmo.
Eu tô esperando que a temporada vai ser boa. A gente não vai mais ter o Jimmy. E quem vai comentar no lugar dele? Randy Jackson.
Isso.
Olha só que maravilha.
O Randy Jackson já virou museu velho do American Idol. Eu sei quem tá mais tempo. Se é ele ou o Ryan Seacrest.
Ah, eu gosto do Ryan Seacrest.
Eu também gosto.
Ele é o melhor host de reality show musical que tem.
Também acho. Podiam trocar o Carson e The Voice por ele.
Sem dúvida.
Eu gosto do Carson. Eu gosto do Carson, eu prefiro o Carson do que o Ryan Seacrest. O Ryan Seacrest tem muita plástica pra eu não conseguir prestar no que ele fala. Tipo, ele é muito maquiado, muito arrumado, muito, tipo... Eu acho que ele passa mais tempo no vestiário do que a Christina Aguilera.
E agora, terminando aqui, qual que seria a bancada de jurados perfeita no reality musical?
Muito bem, eu vou começar. Pra mim, a bancada jurada e perfeita, bancada de jurados perfeitos seria a Christina Aguilera, Adam Levine, Nicki Minaj e a Kelly Rowland.
O Klaus, todo mundo sabe o que é a Paulina Rubio. Pode falar, Klaus.
Deus me livre, tá amarrado no nome de Jesus. Olha, eu queria. Se eu pudesse, tipo... Depende muito do programa, sabe? Mas vamos supor que seja o The Voice, que é o meu favorito. Escolheria numa bancada, eu colocaria Christina, eu colocaria Delta Goodrem, que é do Austrália, ela era, na verdade. Eu fico em dúvidas, mas sabe que, eu já sei, eu acho que eu ia tentar trazer o Jason Mraz pra bancada, porque eu sou fã do Jason, então tipo, eu ia querer ver o Jason, enfim, whatever. E eu manteria o Blake Shelton. Então, Blake, Christina, Delta e Jason Mraz. Ia ser tipo uma bancada dos sonhos. Eu ia cair no chão, ter convulsões todo episódio.
E aí você, Bruno?
Bom, eu faria uma bancada completamente contrária do que é da versão atual. Eu colocaria três mulheres e um homem. Então, eu escolheria a Christina, a Shakira, a Kelly Rowland. Eu acho que eu deixaria o Silo, porque eu gosto bastante do Silo.
Bom, cada perfeita ali, sabe, que eu adoro ele, eu adoro os comentários. A Kelly, Ron, Kelly é um amor de pessoa. A Nicki Minaj e a Kylie Minogue, que eu acho que foram os melhores dessa temporada do que eu assisto dos reality shows.
Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco de reality de competição, que são muito famosos nos Estados Unidos, sempre conseguem uma audiência muito alta. E a gente vai começar com o Survivor, com o Armando falando um pouquinho mais pra vocês sobre isso.
Então, essa última temporada de Survivor, a gente teve os All-Stars novamente, e eu gostei bastante do vencedor, que foi o Tyson, só que eu esperava que a Sierra ganhasse, porque ela foi, assim, a personagem mais cativante da temporada, e eu acho que ela fez as jogadas mais difíceis de ser feitas no jogo, quando ela eliminou a própria mãe dela. Isso é uma coisa que mostra que ela é uma jogadora muito boa.
Mentira, ela eliminou a mãe dela. Eu não assisti essa temporada, mas essa Sierra, ela já tinha participado, não tinha?
Não, ela veio com a mãe dela.
Ela era uma fada. Ela veio com a mãe dela. Ai, sim, que legal.
Foi minha primeira temporada de Survivor, eu nunca tinha visto antes, eu só tinha visto No Limite aqui no Brasil. E eu até que gostei, eu achei bem legal, eu só não gostei do vencedor, Eu não gostava do Tyson, de jeito nenhum. Eu não costumo gostar de quem tá sempre no comando. Eu costumo gostar de quem faz o jogo virar.
É, os underdogs, eu também. Mas não, assim, então, o jogo dele foi um jogo bem impecável. Ele soube se manter atrás do radar de todo mundo quando isso importava. E depois ele saiu detrás do radar e conseguiu mostrar que é um jogador que sabe jogar e sabe manipular as pessoas e mereceu o título. Pra mim, nesse quesito. Eu também não gostava dele, eu achava ele um pouco muito prepotente, ele se achava demais e tal. Mas eu gostei que ele ganhou. Acho que a Mônica não merecia ganhar e o Gervais também não, porque eles simplesmente foram atrás dele. Então, dos três, ele foi o melhor competidor que teve.
Sim, Survivor, isso aqui é legal de Survivor, né? Tipo, não importa se a pessoa é boa, se a pessoa vai enganar, se ela é prepotente. O que importa é que se ela faz um jogo bom, de tipo, um jogo que convença mesmo, que engane, que faça o que for possível pra que ela chegue até a final. E eu acho que isso aqui é bem bacana, sabe? Tipo, não importa. Ele pode ser odiável, tipo, nossa, eu tenho nojo dessa pessoa, mas ele fez um jogo muito bom, então eu tenho que baixar a cabeça e dizer, realmente, ele mereceu.
Na verdade, eu acho que o que o Tyson teve foi sorte. Ele encontrou dois idols na mesma temporada.
Nossa. Isso
salvou muito ele. Muito, muito. Principalmente no final. Eu tava torcendo muito pra ele ser eliminado e pro jogo virar e pra ver quem ia ser o novo comandante, mas infelizmente isso não aconteceu.
Eu tava torcendo pra Sierra conseguir virar o jogo, só que daí ela foi e contou pra ele que ele... E tava contando com ele, ela disse que ia eliminar a mãe dela e tal. E daí já perdeu toda a graça. Ele não tinha mais como virar o jogo, eles estavam em desvantagem.
Sim, eu acho que ela virou tarde demais. E na hora errada. Mas ela também não tinha muita opção, porque ela ia ser top 4 de qualquer forma. Então ela teve que fazer esse jogo desesperado.
Eu gostava bastante também do Hayden. Eu queria que ele virasse junto com a Sierra e fazia o top 3 com ela. E provavelmente com a mãe da Sierra junto. Pena que não deu certo.
É, o Hayden no começo pra mim ele se mostrou muito chato, muito... ele ia sempre com o Caleb pra tudo fazer, tudo que ele precisava. E aí depois quando ele se viu sozinho aí que ele mostrou as asinhas dele de jogador e mostrou que ele sabia fazer um jogo direito.
Como ele já jogou Big Brother dos Estados Unidos, eu acho que ele já meio que sabia que precisava de uma estratégia assim, primeiro ficar na sombra de alguém pra depois acabar virando o jogo e se mostrar o verdadeiro competidor.
Nesses jogos claro. Você precisa fazer muito isso, né? Podem prestar atenção, quem coloca a cara a tapa logo nas primeiras semanas já vira alvo. Tipo, você não pode aparecer muito nas primeiras semanas.
Verdade. Mas assim, no geral, o Survivor mostrou uma boa temporada, uma temporada empolgante, que não tinha desde de Heroes vs Villains, a temporada número 20. E em fevereiro temos outra. Então agora vamos falar de Amazing Race. O que vocês acharam dessa temporada?
Foram duas esse ano, né? Teve uma logo no começo do ano e teve outra agora no final. A do começo do ano foi muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque os que eram melhores foram saindo logo no começo. E aí a gente teve um top 4 muito ruim com candidatos péssimos que não deram graça pro jogo. Porque ficou bem óbvio quando seria o vencedor logo de cara, assim que os bons foram sendo eliminados. Então eu achei muito ruim.
Então, a temporada do início do ano, eu também não gostei muito não. Porque realmente os melhores foram sendo no início, e depois eu perdi a vontade e acabei assistindo só o último episódio pra ver quem ganhou.
Eu também perdi a vontade e não vi mais.
Pois é, os únicos que eu gostava eram o Joey e a Megan, que eram os vloggers do YouTube. E, no geral, não tinha ninguém interessante, assim, pra mim, que eu queria assistir pra ver o que ia acontecer com aquela dupla. E aconteceu a mesma coisa na do final do ano, que eu assisti só os dois primeiros episódios, porque o casting foi muito ruim, assim, acho que foi o pior casting que eu já vi de Amazing Race.
Então, a do fim do ano eu achei que foi melhorando conforme o tempo foi passando, porque no começo, realmente, os dois primeiros episódios não foram tão bons assim, mas aí a gente teve ótimas duplas, tipo, tinha Marie, que brigavam o tempo todo, se aproveitavam das situações, eles chegaram a roubar táxi de uns casais de lá. Então eles eram muito bons e eles movimentavam bastante o jogo. Então por isso foi bem legal. E eu gostei até do resultado final, com o time que era favorito para vencer, ficando em terceiro lugar. E outro time que tava por debaixo dos planos, assim, praticamente o jogo inteiro, conseguindo vencer. Foi bem surpreendente. É,
eu gosto quando isso acontece, porque acaba ficando interessante.
Eles não tiveram muito destaque na edição, eles apareciam bem, assim, de vez em quando. Acho que o destaque maior deles foi brigar por um táxi com Team Marie. E... mas ainda assim eles conseguiram mostrar que eles eram fortes e acabaram vencendo. Isso foi muito legal. E, o melhor de tudo, os Afghanimals não venceram. Eu odiava aqueles dois.
Ah, eu também não gostava daqueles dois.
Eles eram chatos.
Eles chegaram até a final?
Eles chegaram, eles pegaram quarto lugar.
Quem você quer que volta pra próxima temporada, que será de novo All-Star?
Olha, eu queria muito que voltasse a Rachel do Big Brother. Eu quero muito que voltasse a Team Marie, porque eles foram o casal que movimentou essa última temporada. Eu quero muito que volte o Joe e Megan, porque eles são engraçados, eu me mato de rir com eles. E eu quero que volte pelo menos as twins, se não James e James, da temporada anterior, do ano passado.
É, eu também quero que volte as twins, o Joe e a Megan, Gary da Mallory, que é o pai e a filha, que ela era Miss alguma coisa nos Estados Unidos. Ela é muito engraçada.
De novo,
adoro ela.
A Surpresa foi de uma das antigas, eu quero que fosse Marty Luke, que eu adoro.
Eu não lembro deles.
O surdo e a mãe. E, se puder escolher de uma temporada bem antiga, podia voltar Charlie e Mirna.
Então acabamos The Amazing Race, vamos para agora The Drag Race, que é o reality show.
RuPaul's Drag Race, que eu amo de paixão.
Maravilhoso. Amen, sisters. It's time for you to lip sync for your life.
Que eu não assisto, então vocês podem comentar melhor entre vocês.
Olha, bom, eu não assisti a última temporada, mas eu já deixo uma dica já no começo pra quem não assiste essa reality show maravilhoso. Tá no Netflix. O Netflix disponibilizou 4 temporadas deliciosas e vocês vão amar. Eu assisti já. Tô na terceira temporada. Muito bom.
Eu vou dizer que a quinta também já chegou no Netflix.
Já? Ai, que maravilha. Eu vi que tava lá um anúncio de novos episódios, mas eu não parei pra prestar atenção se era a quinta. Mas me conta como foi a quinta. A quinta foi boa?
Então, a quinta temporada, ela foi meio que marcada por brigas e rixas.
É o que eu mais gosto.
Logo no primeiro episódio, entraram duas drag queens, Alyssa Edwards e a Coco Montrese, que tinham passado de concurso de beleza, que uma tinha roubado a coroa da outra.
Adoro, gente! Como eu sou amar!
Então, logo de cara, elas já começaram a brigar. E aí, mais pra frente, foi formado um grupinho de 3 drags, elas começaram a fazer bullying com a outra. E isso ficou até o final do programa. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Fora que o talento dessa temporada foi muito alto. Tanto que você não tinha como saber quem ia ganhar logo no começo.
Uma das coisas assim, que eu mais gostei em RuPaul foi que, por exemplo, sempre a melhor, a pessoa mais talentosa ganha, sabe? Por mais que não seja uma pessoa assim, simpática, que todo mundo goste, como foi na segunda temporada. Quem ganhou era, eu esqueci o nome, mas ela se achava Beyoncé. Se achava Beyoncé. Daí, tipo, ela não era a pessoa querida. Todo mundo odiava ela. Mas ela ganhou porque ela era a melhor. Então isso é muito legal, porque sempre quem ganha são as melhores drags mesmo.
Sem dúvida. E já saiu o cast da sexta temporada, que também tá bem variado. Tem pra todos os gostos. Tem as que fazem comédia, tem as que são mais de beleza. Tem algumas muito diferentes, tem inclusive uma drag australiana, Courtney Act, e tem, assim, me disseram que essa, pelo que os juízes estão comentando nas entrevistas, disseram que essa vai ser a temporada mais talentosa e com mais gente diferente, que você não tem como saber quem vai vencer. Então eu tô muito ansioso, estreia dia 24 de fevereiro, e vamos esperar até lá.
Então, saindo de um reality show de moda para outro, vamos falar um pouco de Project Runway, que teve 3 temporadas esse ano.
Gente, 3 temporadas em um ano.
Quinta temporada. Eu não aguento mais ver. Eu já nem lembro dos vencedores. É muita temporada, a gente não consegue mais acompanhar.
Gente, sabe que eu acho isso um erro? De, tipo, um reality show tem várias temporadas no ano. Por exemplo, The Voice. The Voice não deveria ter duas temporadas no ano. Três temporadas no ano é muito, gente.
Eles estão fazendo uma temporada atrás da outra.
O que você achou da temporada de grupos, Bruno?
Uma porcaria. Por quê? Muita gente acabava ficando por baixo dos panos. Era muito ruim. Mas não era eliminado porque o grupo deles acabava ganhando. E eles acabavam ficando mais pra frente. Então eu achei muito, muito, muito ruim essa ideia. No começo parecia bom, mas depois acabou perdendo a essência do programa. Tanto que, pra mim, chegou no top 3, a vencedora já era óbvia. Porque nenhum dos outros dois tinha a qualidade do design dela. E acabou ficando meio chato por causa disso.
Assim, ó, eu achei essa temporada, por um lado eu achei legal. Por causa que o time da pessoa podia ajudar ela a melhorar a roupa dela. Só que o que eu não gostei realmente foi o que o Bruno falou, que gente sem talento continuava na disputa por causa que os jurados gostavam dela, ou então acabava que o time dela vencia e ela continuava. Como, por exemplo, tinha a Patrícia, ela realmente não tinha talento nenhum, ela era muito ruim. Só que os jurados acabavam amando ela e o grupo dela sempre vencia e ela acabava ficando.
E ela ficou até a final.
É, exatamente.
Mas o desfile dela ainda foi melhor que o do Stanley, que era muito, muito, muito bem visto pelos jurados. Ele foi o que mais venceu na temporada. Mas ele era muito ruim.
Ele era muito ruim mesmo.
Ele fazia roupa pra mulher até uns 40. Não era uma coisa muito moderna.
E o que você achou da brasileira Laiana que estava na temporada?
Ah, eu adorava a Laiana. Pra mim ela tinha que ser finalista. Ela era muito boa, ela fazia roupas ótimas e eu torcia por ela.
Eu também torcia por ela. Ela era assim, que eu mais me identifiquei como pessoa. Muito bem, também tivemos outra temporada agora, que foi a temporada 12, que acabou há pouco tempo. E o que você achou dessa temporada, que agora acabou com os grupos e foi individual novamente?
Eu achei que ela não foi memorável. Eu achei que o cast foi muito calmo, muito tranquilo. A gente teve algumas personalidades fortes, que nem o Sandro, que fez barraco e desistiu do programa. E o Ken, que brigava bastante com os outros candidatos, mas a gente não teve nenhum destaque muito grande em questão de design. Tanto que eu não conseguia lembrar da vencedora, a Dawn, que durante o programa eu gostava bastante, mas não ficou na minha memória.
Eu tenho que concordar contigo. Eu também, agora eu tive que olhar no Wikipedia pra ver quem que era a vencedora, e agora que eu me lembrei que foi a Dawn, e eu não lembrava nem que era o top 4, porque realmente foi uma temporada pouco memorável.
É, eu tava na mesma. Eu gostei muito da Kate, eu adorava ela desde a temporada anterior, achei que foi uma ótima volta, e pra mim ela que deveria ter vencido isso, que ela foi injustamente eliminada mais uma vez.
E o que você achou da temporada All Star, que está agora, terminou essa semana?
Terminou essa semana, acabou de terminar.
Isso.
Então, eu achei que esse foi o melhor cast de All Stars até agora, porque ele contou com 3 vencedores do programa.
É, eu também gostei disso.
Foi muito diferente, os desafios foram muito bons, a apresentadora Alyssa Milano estava muito mais confortável no papel dela, e eu, pra mim, o top 3 foi bem merecido. Eu só não gostei muito do vencedor. A Fera acabou vencendo de novo.
De novo, eu também não gostei disso.
Eu torcia pra Helena ou pra Corto vencerem. Qualquer uma das duas. A Helena se redimia da temporada dela.
Sabe que do desfile final, o dela foi o que eu menos gostei? Eu achei o da Corto o melhor que teve.
Eu gostei do dela também. Eu gosto do estilo da Helena, porque eu acho que é uma coisa diferente que a gente não vê por aí.
É, isso é verdade.
E uma coisa que eu fiquei muito chocado foi a Irina ser eliminada no meio do programa. Pra mim ela era vencedora sem a menor dúvida, porque ela foi a única vencedora do programa até hoje que nunca caiu no bottom tier. Ela nunca ficou entre as piores, ela sempre ficou no top. E pra mim foi um choque. Na única vez que ela ficou entre as piores, ela foi eliminada, que foi no All Stars.
E agora nós temos America's Next Top Model, que essa temporada teve a primeira temporada com concorrentes masculinos. O que você achou dela?
Então, o que eu gostei muito dessa temporada é que ela teve só uma temporada durante o ano. Top Model era um reality que já estava caindo em uma coisa muito corriqueira, ele já estava muito igual, muito sem graça. Então, fazer uma temporada por ano pode renovar a audiência do reality e fazer ele voltar a ficar entre os mais famosos dos Estados Unidos.
Verdade. Eu gostei bastante dessa temporada por causa que teve os homens. Eu acho que deu, assim, ficou uma coisa nova, uma coisa diferente, porque era sempre todo ano a mesma coisa. As mesmas meninas brigando pelas mesmas coisas, as mesmas razões. E ficava realmente muito desgastado.
E funcionou os homens lá, tipo assim, mas como foi? Porque eu não assisti e eu não procurei saber. Foi tipo um vencedor homem, um vencedor mulher, ou eles competiam igualmente? Tipo, poderia vencer tanto um homem ou uma mulher.
É, eles como competiam é igualmente.
Ah, tá, bacana.
Mas assim, não teve nenhum modelo assim que merecia o título. Acho que todos foram péssimos, Zé. Assim, acho que as únicas que mereciam eram foi a vencedora e a namorada do runner-up, que o cara ficou em segundo lugar, porque o resto era tudo horrível. Eu não gostei de nenhum.
Não, pra mim a vencedora tinha que ser a Nina.
Ah, a Nina também era muito boa, é verdade.
Que foi eliminada no meio do programa e pra mim ela era a vencedora, sem a menor dúvida. E o amigo barra namorado barra sei lá o que dela, Chris, que também era ótimo, também merecia vencer.
Deixa eu ver como é que é o nome daquela outra guria, peraí. Então, acho que o único erro da temporada foi que a Renée foi eliminada muito cedo. E eu queria ver o final dela com a Jordan, que foi a vencedora da temporada.
É, eu não queria o Marvin no final, eu acho ele muito ruim. Eu acho que ele foi arrastado o programa inteiro, porque a Tyra gostava dele.
É.
E pra mim, a gente tinha outros candidatos muito melhores do que ele pro título. Pelo menos ele não venceu.
Exatamente. E eu também não gostava do Corey. Não sei nem por que o Corey ficou nessa temporada, pra falar a verdade.
Ah, eu adorava o Corey. O cara fã dele, eu queria que ele vencesse.
Não.
Eu torcia muito pra ele.
E agora vamos passando direto pra cá pro Brasil, pros reality shows. Como já diz o velho ditado, nada se cria, tudo se copia. E vamos começar a falar sobre O Aprendiz. Armando, você que acompanhou essa temporada, fez até as reviews, o que você achou dessa temporada do Aprendiz?
Essa temporada acho que foi a pior temporada de Aprendiz brasileira que teve. Começando pelo elenco, que foi uma ruína total, assim, ninguém era realmente interessante e relevante de suas próprias temporadas. A final foi muito boa, eu gostei da vencedora da temporada. Eu não tinha assistido a temporada dela, mas entre todos, pra mim era ela que merecia ganhar, ou então acho que a Maite deveria ter chegado a final.
Olha, eu quero falar do Aprendiz, porque tipo, essa temporada eu tenho algumas coisas pra falar, mas a primeira de tudo, pobreza. Essa temporada foi muito pobre, parecia que eles não tinham patrocinadores, sei lá, parecia tudo... Foi tudo muito fraco pra ser uma temporada de ex-aprendizes, sabe? Foi a primeira temporada de retorno, e as provas eram fracas, tipo, não tinha muito glamour nas provas, assim, pra poder fazer coisas grandes, enfim. O elenco tinha muita gente fraca, assim, gente que eu digo, porque voltou, sabe? Mas a temporada valeu a pena, porque Maitê foi uma kenga em todos os sentidos. Desculpa a palavra, mas Maitê imitou esse programa, gente, Maitê foi beat do começo ao fim. Ela irritou todo mundo. Eu vi a hora dessa menina levar uma surra naquele programa. Eu digo, colega, daqui pro final tu leva um soco na cara. Daqui pro final. Ela tava sem limites. Porém, eu gostei muito da finalista. Eu gostei muito da ganhadora. E eu daria o prêmio pra ela. Foi a que eu torci desde o começo, assim.
Eu concordo. Eu também gostei muito da vencedora. Apesar de eu também gostar muito da Melina. Coisa que ninguém mais gostava, mas eu gostava dela. Eu achava ela uma profissional muito boa. Mas, sem dúvida, a Renata foi a melhor escolha que o Justo poderia ter feito.
Sabe o que, eu tenho? Sabe o que eu tenho pra falar da Melina? É porque, assim, a Melina tava na final. E, tipo, o que eu digo de que eu não escolheria a Melina não é porque eu acho que a Melina ela não é competente. Eu acho que a Melina é uma das pessoas mais competentes dali. Só que o cargo era pra trabalhar com o Roberto Justus. A Melina ela não tem perfil de funcionária. Ela tem perfil de chefe, de uma pessoa que você iria perder os cabelos porque ia trabalhar com ela, porque ela tem cara de ser nojenta, grosseira. que vai infernizar sua vida pra sempre, mas ela tem cara de que faz um trabalho bem feito, sabe? Que é uma boa profissional. Mas o cargo era pra trabalhar na empresa do Justus. Ela não tinha perfil, sabe? Tipo, ela tem muito cara de gente que não gosta de ser mandada, não gosta de ser subordinada. E a Renata é uma pessoa ótima pra trabalhar. Eu acho que ela seria uma ótima funcionária em uma empresa. Eu acho que a Maitê seria uma outra boa funcionária na empresa. Eu acho que a Maitê, ela pecou no programa, porque ela queria muito mostrar algo e acabava não mostrando nada, porque ela tinha ideias muito grandes, sendo que eles tinham um orçamento muito limitado. Eu acho que ela tinha que trabalhar muito na base do que ela tinha no momento, sabe? E tinha que lidar melhor com as pessoas, mas eu acho que isso era um problema do programa. Eu acho que o perfil da Maitê é um perfil muito igual ao do Justus, sabe? Como pessoa mesmo. E eu acho que ela trabalharia muito bem numa empresa com o Justus. Eu acho que ela ia se dar muito, muito bem. Eu acho até que o Justus deve contratar a Maitê pra outro cargo, assim, fora do programa.
Concordo contigo.
É, eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu vou apanhar muito dos haters, mas não tem problema. Mas, assim, o Bert Justus, vai dançar quadradinho de 8, para de apresentar o aprendiz, que você, esse programa já deu o que tinha que falar. Não tem mais nada de novidade. E eu achei essa temporada muito fraca, não teve repercussão nenhuma, tão grande, e é isso.
É um negócio, próxima temporada é de celebridades. Quem vocês querem como celebridades na próxima temporada?
Gretchen.
Eu preciso da Gretchen nessa temporada. Gretchen.
Eu ia falar a mesma coisa.
Gretchen, alguma paniquete, alguma coisa assim, algo tipo Romário, pessoas totalmente fora da casinha eu quero.
Narcisa.
Totalmente loucas.
Narcisa.
Aí adorar ter a Narcisa.
Chama a Valmarchior e a Narcisa. Imagina nós duas numa sala de reunião, eu ia morrer de rir. Muito engraçado, gente. Imagina a Val na sala de reunião. Hello, querido, você sabe quem sou eu. Hello, que brega. Indicações para a sala de reunião. Eu vou trazer fulano e fulano, porque a roupa que eles estavam vestindo não era apropriada pro meu time. Ponto alto da temporada. Aquele episódio. Um ponto alto da temporada foi aquele episódio que o cara pega e vai querer vender cerveja pro menor de idade. E o Roberto Justus demite ele na hora e fica, tipo, humilha. E ele fica chorando. E ele, não, Roberto, você sabe que eu tenho uma família lá fora. Tipo, meu filho. Tipo, você queria vender o cerveja pro menor de 18 anos. Tipo. E o Roberto, você tá dizendo que eu tô mentindo com essas imagens? Ele, não, Roberto, mas eu vou ser eliminado com imagem dessa. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Ele chorando e o Roberto expulsando ele da sala. Foi, tipo, épico, épico.
Realmente foi muito bom.
Então agora nós vamos passar direto para o sucesso da Globo, que foi agora para as quintas-feiras da noite, The Voice Brasil. E aí, Armando? Klaus, vocês que assistiram.
Vamos começar com o fato de que o vencedor do The Voice Brasil foi rejeitado nas audições às cegas do The Voice americano. Para vocês verem o nível da competição brasileira.
É muito boa.
Ótimo.
Olha, gente. Olha, eu vou virar do contra aqui. Eu vou defender isso. Porque, tipo, é meio difícil você julgar. Tipo, ele foi eliminado lá. E aqui ele ganhou. Mas tipo, a gente tem pessoas que são eliminadas num ano, foram eliminadas no ano do The Voice. Por exemplo, teve um que foi eliminado no ano da Shakira, na temporada da Shakira, e nessa última temporada do The Voice, ele voltou e ele chegou nos lives e foi muito melhor, assim. Só que, tipo, é muito difícil você jogar, porque às vezes a pessoa pode melhorar, pode ter. Sabe, tipo, um ano a pessoa tem muito, acontece muita coisa, sabe, a pessoa pode realmente ficar boa e tal. Eu não gostei dele ter ganhado, porque eu preferia a outra menina, a que ficou no segundo lugar, mas eu não tiro o mérito dele, não, tipo, só porque ele perdeu lá. Eu acho que ele era muito bom, sim.
Ah, o Klaus, o meu problema foi o seguinte, acho que o Armando também vai concordar comigo. Pra mim, parece que foi uma mamelada, já foi boicote da Globo de fazer que ele vencesse pra dizer, ó, nos Estados Unidos ninguém gosta de você, mas aqui o Brasil é diferente. Eu acho que, assim, quatro finalistas, o melhor primeiro Bigode Grosso, ele que tinha que ter ganhado, porque ele cantava com emoção, ele mostrava a voz brasileira mesmo.
Eu também não acho que vai fazer sucesso, porque ele realmente não é assim alguém também que seja comercial. E eu também queria que a Lucy Alves tivesse ganho. Eu não concordo com você sobre a Globo fazer boicote pro Sam Alves ganhar, porque eu acho que foi o povo brasileiro que meio que adotou ele, tipo, ah, você não foi lá, mas aqui a gente te ama. Foi uma coisa mais do povo brasileiro mesmo. E até ele foi sempre o queridinho brasileiro desde as edições das cegas dele, por causa da história dele, que ele foi abandonado numa caixa, essa parte, sei lá, sei lá. Então, assim, eu não tiro o mérito dele ter ganhado, mas a Lucy Alves, pra mim, teria sido uma vencedora melhor.
Gente, e uma coisa, assim, que eu tenho que falar é que, tipo assim, nós que vemos séries e tal, nós não somos o público inteiro. Tipo, o povo que vê Globo é uma senhora que não faz ideia de quem é a bancada do The Voice dos Estados Unidos e tal. Tipo, é um povo que não vive nesse mesmo meio da gente que tem acesso a todos esses outros produtos, sabe? Então, tipo assim, o público global é muito grande. E a massa que vota... A massa que volta, ela não quer saber muito sobre isso, sabe? Ela quer se identificar com a história de vida, como o Armando falou, porque, sim, o coitado, ele teve uma vida sofrida, coitado, ele não passou lá no programa, sabe? Tem bastante esse sentimento de adoção da pessoa. E eu acho que às vezes a gente fica meio perdido, porque a gente não pensa muito nesse público que vota, sabe? Que é um público muito diferente do público que tá na internet comentando. E eu acho que metade das pessoas que estão na internet comentando não votam. Então, é meio difícil de julgar isso. Então, eu acho que não tem essa de marmelada. Eu acho que não tem essa de marmelada.
Oi? Eu posso falar uma coisa assim, por experiência? A minha mãe é viciada pro The Voice Brasil. Ela não consegue entender porque eu gosto de X Factor, porque eu gosto de American Idol, porque eu gosto de The Voice americana, né, eu sei, ela não entende isso. Ela ficou votando aqui direto no Bigode Grosso, na Lucy Alves. Ela falava, ah, essa Alves, ele canta, mas só canta música americana. Ela não, tá vendo isso? Não tô criticando, eu gosto da minha mãe, tudo. Mas ela não tem essa perspectiva mesmo, Klaus, o pessoal que assiste. Eles veem aquele mundinho fechadinho. E muita gente acaba votando por dó, não por talento. Eu vejo muito disso, não só no The Voice Brasil, mas também que nem no Ídolos da Record. Eu já vi gente vencedor ganhando. Sim. Porque era um coitadinho que morava no fim do mundo.
É muito complicado isso, sabe? E outra coisa que é mais complicado é que, tipo assim, essa pessoa que vota é uma pessoa que vai ficar atrás. Ela não é a mesma pessoa que compra, entendeu? O produto. E é isso que eu acho que faz muita diferença. Eu acho que no The Voice americano, quando teve aquele negócio de salvar uma pessoa pelo Twitter, eu acho que isso deveria ter sempre, sabe? Porque, por exemplo, o pessoal que comenta no Twitter pode não ficar votando, ligando, sabe? Mas é esse outro público é geralmente o público que vai consumir. É o público que vai comprar. Por exemplo, a tua mãe, ela ficou fã, mas, tipo, ela não vai ficar na internet procurando saber, ela não vai procurar saber da vida dele, não. Se ele lançou CD, se saiu ou não. Ela vai ouvir se tocar na novela, se tocar na rádio, que ela escuta, entendeu? Se, tipo, se tocar no bairro.
Vai nos programas da Globo.
É, no programa da Globo e tal. Então, é muito diferente. Tipo, não dá pra você ter uma base de que, ah, ganhou, vai fazer sucesso justamente por isso. Porque, mesmo no The Voice dos Estados Unidos, você vê um monte de gente que ganha e que não fez sucesso. Tipo, de 5 temporadas do The Voice dos Estados Unidos, você tira uma, que foi a Cassidy Pope, que ela tá fazendo sucesso no country. O resto, tipo, cadê? E não é falta de talento, porque tem gente muito talentosa.
É, também vamos concordar que o Thiago Leifert, ele é ótimo comentarista esportivo, mas como apresentador de reality, ele deixa a desejar.
Ai, deixa. Na verdade, eu acho a bancada do The Voice do Brasil toda deixa a desejar, gente. Sinceramente. Se eu pudesse fazer, eu mudaria a bancada toda. Se tivesse que deixar uma pessoa, eu deixaria o Lulu Santos. Porque...
Eu também. Eu mudaria tudo. Eu tiraria a Claudinha Leite, colocava a Ivete Sangalo.
A Claudia Leite não tem carisma, não convence o público. Ela, muito difícil. Tipo, o Daniel fica ali meio que... Sei lá, presão. O Carlinhos Brown, quem aguenta ele falando, minha gente? Quando ele levanta da cadeira pra dar discurso, nossa, ninguém aguenta. Soa tudo muito forçado, sabe?
Ó, vou jogar todo o meu veneno, tá? O que que foi o Daniel cantando inglês no final? Jesus, eu não aguentava aquilo. Decepção.
Ah, é triste, né? É muito triste. Pra mim, na bancada, quem deveria estar ali, tipo, deveria estar Maria Gadu. Eu colocaria Maria Gadu. É pra colocar sertanejo? Vamos colocar o Chitãozinho, sabe? Eu queria o Chitãozinho lá. Sério, tipo...
Mas é de Camargo.
Não, eu prefiro o Chitãozinho, porque ele é... Chitãozinho é o Chororó? É o Chororó, né? Que é o pai da Sandy. É o Chororó, eu coloco o Chororó. É. Eu não sei, porque pra mim eles, os dois são Chitãozinho e Chororó, gente. Desculpa. Mas, tipo, coloca o pai da Sandy. Não, Sandy e Júnior pra mim agora já são diferentes, porque não tem como o Júnior engravidar junto com a Sandy, então deu pra diferenciar. E sim, tipo, ou Ana Carolina ou Gadu, acho que as duas ficariam muito igual pra poder competir, né? Mas tipo, eu deixaria o Lulu, colocaria Gadu e eu colocaria o Chororó e colocaria, não sei, quem mais, deixa eu ver. Eu colocaria alguém do rock, eu não sei. Ah, eu colocaria o cara do Paralamas, o sucesso, sabe? Tipo...
Colocaria o Dinheiro Preto, o Frejá. Frejá é um cantor.
Frejá.
Tem mais conhecimento que a Claudinha Leite.
Eu colocaria o Djavan, o... Deixaria o Lulu, a Maria Gadu e o Chororó. Pronto. Eu acho que poderia ficar melhor. Na verdade, qualquer coisa fica maior do que o que tá, né, minha gente?
E você, Bruno, que não acompanhou, mas você mudaria. Você não acompanhou mesmo por causa da bancada? Pode falar a verdade. Ou porque você tá aí na Austrália?
Eu não acompanhei nem na primeira temporada, porque tava. Não me chamou a atenção. O formato do programa tava muito ruim. Eu acho que eles precisam mudar tudo do The Voice Brasil. Começando pela bancada de jurados. O que, que é aquele Carlinhos Brown? Gente, o que é aquele homem falando e falando e não para de falar e eu não aguento. É muito ruim. Eu acho que eles precisam modificar toda a bancada de jurados e mudar o formato do programa pra ele dar certo. E reality musical não dá certo no Brasil, gente. A gente já teve ídolos, a gente já teve fama. Depois de um tempo, o povo cansa e acaba.
Verdade. Eu só quero dizer uma coisa, tipo, pra acabar de falar do The Voice Brasil... Que a gente... Que fica aqui a minha torcida para que melhorem a edição do programa. A edição do programa é um problema muito grande. Assistam o The Voice dos Estados Unidos. Vejam a edição do programa. Olhem a edição do programa do Brasil. Não dá para você aguentar calado. Tipo, a edição é um problema muito grande. Enfim.
Então, e agora passando do The Voice Brasil, que acabou a temporada... Nós vamos falar sobre o Big Brother Brasil, que começa já nessa semana, a temporada. E aí, é Big Brother Brasil 14, né? O que vocês estão esperando, as expectativas?
Então, a minha única expectativa é Tata Werneck passando 12 horas na casa. Apenas isso que eu quero saber. É tipo, nada mais importa.
Minha torcida é pela Valdirene, só.
É. Mas, assim, sobre os participantes, esse ano vão ser 20 participantes, ou seja... Vai demorar muito e vai ser um saco. Ou vai ter muita eliminação dupla. E sobre os participantes, eu acho que vai ser bom esse ano. Porque tem bastante gente polêmica pelos vídeos que eu vi no YouTube de cada um deles. Tem gente assim, que tá indo mesmo pra brigar, pra fazer barraco. Tem gente que não sofre calada. Então acredito que vai ser interessante.
Olha, eu quero também deixar um protesto aqui. A todos os irmãos do Brasil, né? Porque graças a Deus, nós temos uma irmã Inês Brasil. E a irmã Inês Brasil não foi chamada pro Big Brother. Eu estou muito revoltado, porque Inês Brasil deveria estar lá. Alô, alô, graças a Deus. Eu estou muito revoltado e eu vou começar um baixo-assinado para que a Inês entre nesse programa na próxima temporada. Ou então na Fazenda. Fazenda chama Inês.
Amém.
Eu só tenho uma coisa para dizer. Qual o problema deles escolherem um cast masculino decente pro Big Brother? Por que é tudo sempre igual, desde a nona temporada, sempre o mesmo tipo de homem? Eu não entendo isso. E agora que
também
são
20,
são 15, são 10 homens exatamente iguais um ao outro que não vão fazer nenhuma diferença na casa. Então...
É. Sabe o que eu gostei? Tem um cara que é bruxo, alguma coisa assim, não tem?
Tem, o cartomante.
É bonito, cara, eu acho que ele vai ser bem porra louca, eu acho que...
Nossa, eu tenho certeza que esse cara vai ser do tipo que, tipo, eu vou odiar o resto da vida, mas eu não vou querer que ele continue só pra causar. Mas, tipo, eu vou odiar, vou querer cortar a cara dele quando ele sair na rua, sabe?
É, eu também acho que ele vai ser bastante odiado e acho que isso vai render bastante pro programa.
Tem a Cicarelli, né, gente? Tem uma menina que é a cara da Daniela Cicarelli. Tem uma menina muito igual a Daniela Cicarelli.
E tem uma garota do Olhinho.
Essa mesma, da boca enorme, e a garota do Olhinho.
Eu morro. Gente.
Essa garota do Olhinho.
O que leva a pessoa a querer ser garota do Olhinho na vida?
Olha, seria muito legal se o Big Brother fosse que, tipo, que nem a Fazenda, que você recebe o nome das pessoas que foram convidadas junto com você antes. E aí, tipo, eu investigar a vida das pessoas. E quando, se eu tivesse um programa desse e eu soubesse que essa menina tinha sido garota Dolly, eu só ia chamar ela de garota Dolly. Eu ia dizer, ô garota Dolly, vem aqui, você já lavou a louça?
Chama ela de Dolinha.
Ah, é, tem a garota que ganha a Dolly, né? É verdade. É Miss Dolly.
É garota Dolinha.
Só falar pra vocês aí, pros meninos, né? A Aline, ela já fez filmes pornôs. O Alexandre Frota que disse isso.
Caiu um videozinho desses da internet, né? Do cara batendo de um dos participantes. Eu não lembro quem foi, eu acho que foi.
Foi Rony,
foi, né?
Foi. Que todo mundo já tá falando que ele é gay, que todo mundo já sabe também. Mas que ele esconde isso do público.
Morto. Tem uma que eu fico a cara dela, porque eu acho que ela vai ser barraqueira. Ela tem uma cara de barraqueira, sabe? Tem uma cara de maroca, daquele povo que vai ser grave e vai sair gritando. Uma tal de Prince. O nome dela é Prince. Daí você já tira, tipo. Ela tem cara de ser povo da baixada.
Eu acho que quem vai fazer barraco mesmo aí vai ser a Aline. Vai pegar barraco feio com o Cássio. São os mais barraqueiros.
Agora, assim, falando do cast, de 20 pessoas, eu vejo muita gente com cara de planta de que vai fazer casalzinho, vai ficar tipo, ah, é porque eu quero a harmonia da casa, não sei o quê. Odeio esse tipo de gente. Pra mim, não deveria nem estar no programa. Oh. Não deveria nem entrar.
Ah, gente, tomara que tenha, não. Tomara que eu não perca meu tempo assistindo esse negócio. Porque essas últimas temporadas já foram muito ruins. Eu vou tentar assistir, porque já que eu não vou ter que ver na TV, eu posso pular as partes do Bial. Aí eu só assisto a parte que interessa.
Nós vamos encerrando aqui mais um Podfreaks. Mais um podcast nosso sobre reality. Esperamos vocês na próxima e sigam a gente no Twitter.
Muito bem, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês sobre reality show e nos vemos ano que vem.
Klaus.
Obrigado, gente, por me receber. E foi um prazer falar com vocês. Desculpa qualquer coisa. Quem quiser me segue no Twitter, Klaus, Roger. Ano que vem eu estarei no Big Brother. Voltem por mim.
E Bruno?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês quiserem que a gente fale no próximo Podfreaks, podem deixar um comentário, que a gente vai se esforçar para falar disso. Qualquer coisa sobre reality que vocês queiram que a gente cubra, pode falar que eu vou me esforçar também pra isso. E é isso.
Então, fazendo a restante despedida, quem quiser me seguir no Twitter é @Gabi com Y ever. Haters, lovers, pode continuar me amando, me odiando, não tem problema nenhum. Esperamos vê-los novamente, vocês comentando o nosso Podfreaks. Quem sabe, nós teremos outros podcasts falando sobre outras coisas. E qualquer sugestões e críticas, deixem aí, que a gente vai levar em consideração.
Eu tirei foto com a Kylie também, no Museu de Cera.
Com a Kylie Jenner?
Não, com a Kylie Minogue do Museu de Cera.
Ah, eu também. Quando ele falou Kylie, veio na minha cabeça Kylie Jenner. Mas eu pensei, não, acho que ela não deve ter. Não deve ter estátua.
Travou, Klaus.
Oi?
Klaus. Meu.
Alô?
Oi?
Klaus, tá aí.
Aí.
Oi, tem alguém me ouvindo?
Agora sim.
Agora sim.
Temporadas por ano, que esteja com dois
dois painéis de jurados completamente diferentes. Cortaram você agora.
É, tá falando muito palavrão. É. Falando mal dos imigrantes.
Eu acho que
é o Simon.
É o Obama. O Obama tá ouvindo nossa conversa. Não foi. Foi muito antiprofissionalismo, sabe? Se existe essa palavra. Existe?
Existe.
É, enfim.
Não sei. Alguém sabe a idade da Paulina Rubio?
Ela deve ter.
Por favor, falar agora.
Ela deve ter uns 50 anos.
42 anos.
Quanto?
42. Nossa, que ridículo.
Nossa.
No,
quanto?
No...
42.
92.
42?
Eu prefiro.
92?
Eu prefiro que chamem a Suzana Vieira na próxima, né? Os comentários vão ser mais.
Suzana Vieira brasileira.
Gente, uma coisa.
Pra mim, a melhor apresentação dela foi a primeira, que ela cantou... O que ela cantou?
Você jura? Foi a primeira?
Ela cantou...
Como homem, vamos pensar...
Você.
Ah... É, eu me colocaria lá, seria um jurado muito melhor que qualquer um deles. Não. Tô brincando.
Podemos ir para os realities brasileiros?
Oh, my chair.
Podemos.
Toda vez que eu falo de chair, eu só lembro de Will and Grace. Oh, my chair.
Peraí que o irmão tá morrendo ali. Ele já vem.
Eu não lembro quem foi o vencedor.
Foi Tyson.
Tá ótimo. O vencedor eu gostei muito, eu só não lembro quem ele é.
E agora, então?
Eu tô comendo da chefe, peraí, gente.
É isso que dá, vocês ficam falando tanta coisa que a minha cabeça até não tá nem mais funcionando. E agora vamos direto para no Brasil, que aqui... Como já diria, né, o velho ditado, nada se cria, tudo se copia. Vamos começar a falando sobre The Voice Brasil. E aí, quem acompanha essa temporada... Ai, desculpa, é o Aprendiz. Voltando. Eu li errado. Falha nossa,